Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia para você que acompanha a programação da Rádio USP nesta sexta-feira. Olá para você que acessa os nossos conteúdos no www.jornal.usp.br. Começa agora Diálogos na USP, os temas da atualidade. No começo deste mês de julho, 5 policiais de Dallas, nos Estados Unidos, foram mortos por um franco atirador que quis vingar abusos das forças de segurança contra os negros. Na semana anterior, em 2 ocorrências separadas, cidadãos negros foram mortos por policiais em Minnesota e na Louisiana. As 2 mortes foram filmadas, uma delas transmitida ao vivo pelo Facebook, e geraram revolta em todo o país. Só este ano, a polícia dos Estados Unidos matou 123 negros, de acordo com um levantamento do jornal Washington Post. Segundo a BBC, os negros representam 24% do total de vítimas da polícia nos Estados Unidos, mas são apenas 13% da população do país. No Brasil, os números são ainda piores. Em relatório de 2014, a ONU afirma que o racismo, abre aspas, permeia todas as áreas da vida no Brasil, fecha aspas. Para as Nações Unidas, há racismo institucionalizado no país e uma ideologia de embranquecimento na sociedade brasileira. De acordo com a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2013, os negros são mais da metade da população brasileira. Segundo a Agência Brasil, a soma daqueles que se declaram pretos e pardos chega a 52,9%. Para falar sobre essas questões, nós temos a satisfação de receber aqui em nossos estúdios a professora Zilda Yokoi, do Departamento de História da USP, coordenadora do Diversitas, que é o Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos. Olá, professora Zilda, obrigado pela presença.
Imagina, bom dia.
Bom, num país como o Brasil, que se proclama aí cheio de diversidade racial, aceitar que existe sim racismo institucionalizado, como diz a ONU, é tabu ainda, professora?
Eu acho que há um movimento cínico na sociedade brasileira, não é? Desde o princípio, porque quando lá nos anos 30 o Gilberto Freire escreveu Casagrande Senzala, pensando a problemática dos negros na sociedade brasileira, não é? Logo imediatamente se fez uma discussão de que o Gilberto Freire tinha uma posição racista. Acho que a gente devia pensar direito sobre isso, porque foi pela primeira vez que um intelectual colocou os negros como membros de uma sociedade, né? Portadores de uma cultura importante, que foi se desenvolvendo a partir da necessidade absolutamente fundamental dos próprios negros de tentar se humanizar naquela violência do racismo e da escravidão, né? O Gilberto Freire discute muito a alimentação, a língua, os modos de relacionamento, as mulheres negras obrigadas a criar as crianças brancas e deixar as suas perdidas no espaço, se humanizando pela relação com as crianças brancas. Mas tudo isso mostra uma presença do negro na sociedade de uma maneira muito subalternizada, né? E essa subordinação fazia com que o próprio negro tivesse vergonha de si, escondesse de si, porque o perfil do negro era o perfil da violência, o perfil da criminalidade, o perfil da indolência e o perfil da aceitação dessa subordinação, né? E o movimento negro desde sempre lutou contra a escravidão, né? A história dos quilombos, que não é só Palmares, que ficou muito conhecido por conta de Zumbi, etc., é muito rica e muito grande. Na década de 80, nós já identificamos que havia 1000 terras remanescentes de quilombos no Brasil espalhado, né? O que deu o artigo 92 62 das disposições transitórias da Constituição, dizendo que terra de comunidade deveria ser regulada porque era terra de negro, terra de preto, né? Bom, tudo isso aparece e desaparece, né? Por quê? Porque as políticas nossas continuam sendo sexistas e racistas, né? Então nós temos um diabo de um problema imenso, que é transformar, né, tudo aquilo que é da diversidade em problema, né? A diversidade só vale se ela for parda para branca, né? Ela não vale para outras culturas. E hoje a diversidade exclui, por exemplo, os latino-americanos, né? que são os bolivianos, que não são brancos exatamente, né? E os negros que migram para cá do Congo, da Angola, de Moçambique, ficam desesperados, porque vieram para o Brasil, porque consideravam que o Brasil não era um país racista. E aqui percebem que tem um racismo enorme.
Esse é um ponto interessante, professora Zilda, porque o Brasil assinou em 68 a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que hoje é ratificada por 170 estados, né? E aí essa convenção define a discriminação como toda distinção ou exclusão baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por resultado anular ou restringir o livre e pleno acesso aos direitos humanos. Ou seja, da forma como a senhora coloca, a discriminação racial envolve, então, todo o critério de raça. Isso é importante também ficar claro, ou
pois
não?
Pois é. O problema é o seguinte, é que ela envolve todo o critério de raça e ela se esconde, não é? Porque o que acontece conosco? Você mesmo já colocou os dados da violência contra a população negra, né? Nós estamos praticando um genocídio contra crianças, jovens, negros e pobres. Todos os finais de semana você pega os indicadores de o que a polícia faz, ela mata quantidades imensas, 20, 60, 50, você vai somando os dados do ano e você vai ver a quanto chega a violência da polícia contra a própria problemática dos jovens nas periferias.
Aqui no estado de São Paulo?
No Brasil inteiro, mas também no estado de São Paulo. Todos os estados têm indicadores. E aí nós temos um problema grave, que é o seguinte, não é? A violência, ela se põe como se a criança e o jovem fossem responsável por todas aquelas penúrias que tem nos espaços. E nós então vamos ver qual é a política. Qual é a política para jovens no nosso país? Nenhuma. Nenhuma política para jovem. Então você tem abandono dos lugares de moradia. Não tem um parque, um cinema, um teatro, uma possibilidade de encontros, reencontros. Não tem nada nas periferias, né? Você não tem escolas adequadas. As escolas estão totalmente eliminadas, abandonadas. Não preciso falar, né? A juventude mesma revelou, fazendo a ocupação das escolas, a caixa preta das escolas públicas de São Paulo. 20 anos de governo de PSDB, o que aconteceu? Destruição do ensino público em São Paulo. Porque cada hora é um projetinho que desqualifica o professor, o aluno e a escola. Né? Sempre tem uma intervenção de cima que vai fazer funcionar coisas. Então nós temos um problema grave, que é não há política, há remendos, há correções, e todas elas vinculadas a pensar que essa população, ela não tem a necessidade, nem o direito, nem a legitimidade para estar no construto da civilização.
E aí a violência policial, como a senhora coloca, é reflexo na ponta desse processo?
Isso, e de uma coisa incrível, né? Porque há uma quantidade bastante grande de policiais negros. Então a pergunta é, por que os policiais negros atacam os jovens negros? Sem pensar que eles fazem parte de um mesmo movimento de deslocamento forçado, de violência de 400 anos da escravidão, de desigualdades extremas, de falta de respeito, né? De todas essas coisas. Então você tem uma cultura que forma o policial, que vem da ditadura militar, já vem antes, mas na ditadura militar se consolida, né? De que ele é o fiscal do poder constituído, portanto, é o que o poder constituído pensa que ele vai aplicar, e aplica contra os seus, né? Contra os seus.
Caberia uma reflexão na própria corporação a respeito disso?
Eu acho que é de uma importância enorme. Inclusive, já estive várias vezes chamada para conversar com os comandantes, etc. Tem a delegada Margarete, que é da Delegacia dos Direitos Humanos, que vem conosco, que está conosco, e a gente não consegue fazer uma política de formação para os militares.
A resistência?
A resistência. A grande resistência. Então, é o seguinte, não é? Você tem uma coisa que é preciso sacudir as duas pontas. Primeiro, é preciso sacudir, não é? Que a política pública tem que ser voltada para aqueles que têm as necessidades, e que não é só aqueles que têm as necessidades que devem lutar pela política pública. Porque nós temos uma classe média absolutamente à revista, que ao invés de sair do seu umbigo e se solidarizar com aquilo que é a coisa mais ampla da sociedade, e aí ter voz, vez, etc., e chamar atenção sobre isso, e não, cada um luta pelo seu direitinho, né? Por que o movimento da juventude, das escolas, cresceu muito? Porque foram todos lutar pela escola. né? E foram muito mais os alunos das escolas mais centrais, né, que chamaram atenção, que a imprensa foi lá registrar, que ouviram, etc., do que de fato, né, uma expansão. Mas aquilo mostrou que a escola dos médios também vai mal, então a escola dos pobres vai pior ainda. Então vamos pensar sobre isso e fazer um trabalho de discussão sobre direitos fundamentais. A gente desrespeita a nossa Constituição todos os dias. Todos os dias. E a população pobre, ela não tem acesso aos meios de comunicação, né? Então, ela não tem o tempo para fazer isso. A escola rejeita os pais, recebe mal. Chama o pai e diz assim, ah, não vou chamar porque são traficantes. E eu já falei várias vezes com escolas que eu trabalho, dizendo assim, você pergunta qual é a profissão dos pais? Não importa o que ele é, aquele é pai. Então é como pai que ele tem que ter servindo para cá e para conversar sobre o seu filho e não entrar já desorganizado, subordinado, como se fosse bandido. Então, são muitas dimensões, né, da prática cultural excludente, da cultura discricionária, da falta de políticas públicas, da desigualdade extrema que acontece nesse país, extrema. E os movimentos de jovens estão mostrando que há potencial de transformação, porque essa juventude está criando coisas, né? Está criando novas formas de falar, de se manifestar, de musicar, de construir poesias, de fazer. Então, precisa aproveitar isso e não
excluir.
Nos
Estados Unidos, professora Zilda Yokoi, há um movimento Black Lives Matter, que seria a vida, as vidas dos negros importam, né? Importam, são importantes, enfim. É, uma iniciativa assim seria possível aqui? Porque o que há de semelhança é a questão da rede social, não é?
É.
Que facilita esse contato, essa politização, né? Como foi no caso das escolas que a senhora citou, né?
Hoje
inclusive
nós...
as próprias autoridades ficaram deslocadas, não é? Porque a comunicação via o famoso WhatsApp, enfim, não é? Já agiliza esse processo, né?
Você veja, é uma política para tentar eliminar esse meio de comunicação, né? Toda hora estão suspendendo esse meio, que é um meio direto, gratuito, que você fala, não só você escreve, como você fala no telefone. Você liga pelo WhatsApp e não paga a ligação. Isso vai ter um movimento enorme dos poderosos para tentar impedir, mas é uma luta social também importante. Acho que hoje tem caminhos muito mais eficazes para fazer todo esse universo de comunicação. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que criar circuitos, né? Nós temos que criar formas onde os jovens da periferia se relacionem com os jovens da média sociedade. Tem um movimento do Ocupe que nós estamos estudando e acompanhando muito lá no nosso núcleo, que é de fato começar a criar uma possibilidade de não só ocupar os lugares onde eles precisam de visibilidade para poder fazer a discussão do que acontece ali, mas criar também formas de trocas culturais sem a mediação do dinheiro. Então, tem dois movimentos muito ricos acontecendo, da juventude, iniciativa da juventude, que se inspira na juventude de todos os lugares, né? Não é? Hoje você tem, como dizia o professor Milton Santos, essa tecnologia permite a gente construir, de fato, um outro mundo, porque a gente tem acesso a falar com outros, né? Então, eu acho que nós temos que fazer um movimento que estude e valorize todas essas formas de luta que estão estabelecidas. Nós temos que dar apoio a essa formulação de novas formas de troca e nós temos que criar um movimento de que eu vou me afetar por aquilo que não me pertence, porque é isso que cria um movimento societal. Se eu só cuidar do meu, acontece o que está acontecendo na nossa vida sindical. Cada sindicato cuida do seu pedacinho, não tem uma luta organizada, geral, em defesa dos trabalhadores, das suas necessidades, etc. Veja o que aconteceu na nossa universidade agora, né? Aconteceu um movimento totalmente esquizofrênico, separados uns dos outros, não houve discussões coletivas.
A senhora está falando da greve.
Estou falando da nossa última greve do Sintusp e da DUSP. A DUSP também já vem greve. Não houve uma aula pública, não houve uma valorização do que a universidade significa, não houve um movimento de fazer com que a população de fora viesse à universidade. Ficou todo mundo ilhado, isolado, cada um no seu pedacinho, e houve pela primeira vez o desconto do ponto, que vários diretores, chefes de sessão delataram seus funcionários, mandando ali sem aberto. E depois houve uma outra coisa também ruim do próprio movimento, que é, eu não digo que eu estou em greve, eu digo que eu estava à disposição. Bom, se todo mundo estava à disposição, então não tinha greve, né? Então, como é que se faz esse processo de escamoteamento dos problemas fundamentais? Porque do meu ponto de vista, ou a gente vai falar dos problemas, sai como eles são, Tal como eles são constituídos. E vamos ver quais são as origens, quais são os caminhos, quais são as possibilidades de transformação. Ou então a gente cai na esparrela da política mais rastaquera que o nosso país está vivendo, que é a politiquinha de interesses pessoais que dá esse grande rombo de que você tem uma política totalmente desorganizada e imoralizada. E todos nós temos um pedaço dessa imoralidade sobre nós agora, porque somos cidadãos que votamos nas pessoas, que discutimos nos partidos e que fazemos isso. Pela primeira vez, a esquerda sai desonrada pela vida pública. Então, eu acho que isso é bastante sério para nós. Mas tem que voltar aqui para a nossa discussão do racismo.
É, e aí eu entendo que a senhora conclama aí por uma união, uma politização, uma busca aí conjunta, não é? A senhora citou classe média, as elites ficaram de fora. A senhora acha que a possibilidade, de alguma forma, da questão do racismo, é possível falar em erradicação, professora, da discriminação racial no Brasil?
Eu acho que nós temos que lutar por ela. Temos que lutar por ela. E eu falei, eu não estou falando de elite porque eu acho que não tem elite no nosso país, né? Nosso país tem classe dominante, violenta, raçaquera, terrível, que não considera os outros. Tem a classe média que forma opinião e tem os pobres que lutam das formas como eles encontram no seu cotidiano. Então, isso tudo são pequenos apartheides sociais. Então, nós temos que criar o quê? Um movimento de cooperação de todos aqueles que querem mudar o país, né? De todos aqueles que querem uma sociedade que a gente possa transitar nela. Mas nunca teremos uma sociedade que a gente possa transitar nela se houver um pedaço da sociedade que está desprovido de todos os direitos fundamentais. Um pedaço da sociedade que fica sendo o objetivo fundamental da repressão. Para dizer que existe a repressão, eu pego uma fatia dessa população e jogo essa população no lixo. Quer dizer, não pode mais, não podemos mais deixar matar as pessoas. Não podemos mais não discutir que os pobres que estão na cidade estão mostrando para o mundo inteiro que o país não acolhe. Que o país não consegue fazer dessa gente uma gente que vai ser cuidada, organizada e feita para construir o país. Então, os mendigos da cidade usam a cidade pelo seu benefício. Aí todo mundo diz assim, eles defecam na rua, eles copulam na rua. Bom, mas para quem não tem um chão, vai fazer o quê? Né? É muito fácil a gente fazer o discurso moralizante e não discutir de fato. Milhões de equipamentos habitacionais largados pelo caminho, uma população imensa pelas ruas, né? 10 edifícios ocupados sem nenhuma realização de nada, porque está todo o conflito no judicial, os edifícios estão lá sem ser cuidados, etc. A população está na rua, o governo não tem onde pôr e os capitalistas vão lá depois pagar um restinho de dívida que deve para o Estado para recuperar os seus edifícios. Quer dizer, tudo errado. Então é tudo errado. Tudo errado por quê? Porque vale quem tem dinheiro, vale quem compra a lei, vale quem desorganiza a sociedade. E nós não podemos deixar isso. Essa universidade tem dever de estudar e pôr isso a público e dizer que alternativas nós podemos experienciar como universidade para começar a construir essas linhas, essas alianças, essas relações que vão permitir a gente não só discutir criticamente, mas atuar no sentido de transformar.
Mas essas mobilizações não cansaram um pouco, professora, desde as movimentações lá, das manifestações do Passe Livre, lá convocadas pelos 25 centavos, era isso, né?
20 centavos.
20 centavos, enfim, as grandes mobilizações recentes aí por conta da questão política, isso não deu um pouco uma cansada aí, né, no ímpeto aí, na intenção do brasileiro melhorar isso, essas questões de maneira geral, né?
Eu acho que nós não temos nenhum direito de ter canseira. Nós não resolvemos nenhum problema, né? Por enquanto não resolvemos nenhum problema. Nós levantamos alguns problemas, eles precisam ser encaminhados, eles precisam ser colocados à frente. Nós temos um golpe estabelecido na Constituição brasileira, um golpe parlamentar feito pela escória, mais escória que está no poder hoje, né? Votado pelos cidadãos, e os cidadãos têm responsabilidade sobre isso. Né? Votaram nas pessoas que estão lá. Assim que tiver o impeachment da Dilma, se tiver, grande parte do parlamento vai para a cadeia, porque todos eles estão nos processos. O fulano está na cadeia, está indicando ministro. Você já viu uma coisa dessa? Quer dizer, esse país está num caos. Ou nós vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar seriamente para discutir esse problema e criar possibilidade de resolver, e não temos direito de canseira. Não há possibilidade de canseira. Tem que ir à rua tantas vezes quantas forem necessárias para a gente poder tirar essa sombra, né, que toma conta de todos nós, como um lugar que é assim mesmo. Não é assim mesmo.
Mas
não
a gente
pode
não vê,
assim
não é, professora, lideranças, nem jovens, não é? E nem muito menos negras, não é? Recentemente, ou pelo menos que se destaquem aí. Como conduzir esse processo, então?
Nós não podemos pensar que nós temos que ter figuras extemporâneas que nós temos várias pessoas, né? Vários negros que estão lutando no parlamento, estão nas escolas, estão na rua, vários japoneses, vários haitianos que vieram para cá porque o Brasil era aliança, estão sendo maltratados e deslocados, etc. Tem muito que fazer. O que nós temos é organizar a sociedade de tal maneira que em cada um dos setores você tenha responsabilidade para discutir. Aqui precisa ser discutido. Né? Lá precisa ser discutido. Então, escola, se a gente conseguir manter o movimento unitário das escolas críticas, nós vamos ter a possibilidade de dizer ao governo que é ou esse modo de agir muda, ou então as escolas vão ter que garantir a sua autonomia, apesar de toda a legislação, vai ter que garantir.
É, no caso do fechamento das escolas que a senhora cita aí...
Foi uma vitória maravilhosa.
Exatamente, o governo recuou, claro, né? O governo do estado
porque
recuou.
Porque todo governo recua se você tiver luta.
Os políticos são sensíveis a isso?
Eles precisam ser, porque eles precisam de voto. Ou eles vão se mobilizar, ou eles ficam desqualificados, né? O que que aconteceu no movimento das escolas? Saíram os alunos, saíram os pais, saíram os professores... Os alunos tomaram conta das escolas, mostraram que as escolas estavam todas abandonadas, que as escolas têm livros que não pediram, que o governo avalia livro, põe livro lá e compra livro, e multidões de autores vão ficando riquinhos, porque se eu vendo um livro, eu ganho R$1 milhão, é R$1 milhão que se compra, né? Então, tudo isso tem que chamar a atenção de que não pode mais ser assim. O que aconteceu? Essa juventude que ocupou a escola não será a mesma. Nunca mais, porque sabe que é preciso ter uma ação efetiva na transformação do mundo. Quando eles tiveram que varrer a escola, que limpar os banheiros, que cortar a grama, que arrumar as salas, que cuidar da segurança, eles ganharam cidadania. O que que acontece nas escolas? A escola virou prisão. Você veja só, ó, é grade para entrada, é grade curricular, é delegacia de ensino, quer dizer, a legislação é todinha repressiva policial, cara, não se pode fazer isso, né? A escola tem que ser o lugar da abertura, da criação, do teatro, da arte. Existem equipamentos para isso.
E
né?
Com a crise, como é que fica a crise econômica, esses equipamentos, a manutenção, a compra de livros?
Bom, meu bem,
isso dificulta também.
Você acha que a crise é essa? A crise ela só está de pé porque tem um capital financeiro que tira tudo do lugar da produção e joga na especulação. Então, o que nós temos que fazer? Chega de especulação. Né? Os recursos têm que ir para as estruturas produtivas, porque ela abre emprego, ela organiza negócios, ela permite a escola funcionar. A universidade tem tarefa, né? A FEA, a FAO, a Poli, a Faculdade de Filosofia, todos têm que se organizar para dizer ao governo: não podemos mais viver no mundo da especulação financeira, né? Eu tenho um sonho assim, de que isso tudo caia no nada, que estoure essas bolsas mundiais e acabe o dinheiro, porque é uma coisa ridícula que nós estamos vivendo, né? Especula-se, você veja a quantidade de valores que se fala na corrupção. De onde vêm esses valores?
Não, né? Tem mega-sena que alcance, não, não é um acordo de delação não, premiada que devolve milhões para o próprio...
Isso tudo é dinheiro volátil, porque não tem lastro econômico efetivamente, entendeu? Então, nós não podemos falar que é crise financeira. Não tem crise, não. Tem crise, não. Põe um negócio no lugar para ver se vai funcionar. O país é um país generoso. Não tem hecatombe, não tem terremoto, não tem maremoto. Só tem político ruim. Então, é preciso mudar a política.
Bom, nós conversamos, professora, com Luiz Guilherme Galeão da Silva, especialista em psicologia social e comunitária, professor também, colega da senhora do Instituto de Psicologia da USP. E retomando uma discussão aqui do início, aqui que a senhora citou, não é, Gilberto Freire, ele cita duas formas de racismo. A institucional, que é ligada a políticas públicas, e também o que a senhora já falou aí, o racismo das próprias pessoas. E o professor Luiz Guilherme Galeão faz uma distinção entre o racismo sofrido por rapazes e por moças negros, ele que tem um trabalho social na periferia. O professor conversou com a repórter Sandra Capomatti. Vamos ouvir.
Abordando a questão do racismo, professor, o senhor tem várias pesquisas com jovens da periferia. Quais os principais problemas, de acordo com essa sua experiência, relativos a essa discriminação com esses grupos e, no caso, do racismo?
Então, acho que tem várias questões que aparecem quando a gente pesquisa. E a gente realmente entende, conversa com jovens da periferia, E eu dividiria aí em dois aspectos. Primeiro, em relação aos rapazes, que sofrem muitas agressões, são muito discriminados, acabam sendo muitas vezes revistados pela polícia preferencialmente, etc. E acabam entrando, por questões sociais, em situações de conflito com a lei. Além disso, a gente tem as meninas, né, que são muito silenciadas, que são muito agredidas, né? A violência contra a mulher também tem cor, e essas meninas não aparecem, mesmo nos projetos de amparo. Muitas políticas sociais são direcionadas para os meninos e não para, e esquecem da questão da violência contra a mulher. No caso, as mulheres jovens, né? Muitas vezes estão exatamente nessa intersetorialidade, né? São mulheres, são jovens, são negras, e isso acaba fazendo uma conjunção de fatores que levam ao aumento da vulnerabilidade. Então, acho que esses são dois aspectos interessantes da gente destacar ao conversar com jovens, tanto a violência contra os rapazes, quanto a violência contra as jovens.
Efetivamente, pelo trabalho que o senhor tem junto a esses jovens da periferia, o que que o governo faz, o que que o Estado, na verdade, faz por eles? Ou esse trabalho é feito através de ONGs?
Uma parte do trabalho de assistência social é feito por meio de organizações não governamentais ou OCIPs, financiado com verba pública. Então, o que a gente acaba tendo é uma situação, de um lado, de muita dificuldade de medidas positivas em relação a esses jovens, tanto na questão da escola, quanto na questão do lazer e na mobilidade, quanto, de outro lado, a gente tem algumas políticas públicas, de uma maneira que a gente acha que deveriam ser de maneira diferente, no aspecto do policiamento, né? Infelizmente, o policiamento acaba se voltando muito uma questão de defesa do patrimônio e não da vida. Então, acaba acontecendo que o Estado também comparece com políticas policiais. E nós entendemos, a partir de conversas com os próprios jovens, de que essas medidas não garantem a segurança de ninguém, nem da população, de uma maneira geral, e nem dos próprios jovens, que são parte dessa população e que muitas vezes se sentem e são violentados por ações policiais. E me parece esse um problema, porque, né, a gente entende que o Estado deve construir uma política de segurança que respeite a todos e todas. E não há possibilidade de haver segurança, a partir das nossas pesquisas, sem haver o respeito aos direitos humanos, sem haver o respeito a dignidade de todas e todos que estão, né, na nossa sociedade. Isso inclui o território da periferia, onde, em geral, as políticas públicas ou são repressivas, né, do ponto de vista de uma segurança que entende que deve se mobilizar de uma maneira militar, ou de uma maneira insuficiente no aspecto de lazer e no aspecto de educação e mobilidade para esses jovens, né? O que é uma pena. Mas na psicologia social comunitária, nós trabalhamos com a fala dos próprios jovens e na organização dos próprios jovens. Então, nós acompanhamos coletivos organizados desses próprios jovens para defender os seus direitos, em busca do seu reconhecimento como pessoas, né, com dignidade. Então, nós procuramos muito entender o vocabulário desses jovens, a forma como eles se expressam, como eles se organizam, e vemos que muitas vezes o Estado não comparece de uma maneira positiva para eles, né? Isso é uma pena, né? Porque a gente entende que, quer por ONGs, quer por saúde e outras medidas, o Estado deveria comparecer, né? E a gente percebe isso em relação a tanto jovens do sexo masculino quanto jovens do sexo feminino.
Estamos ouvindo o professor Dr. Luiz Guilherme Galeão da Silva, ele é especialista em psicologia social e comunitária. Professor, é forte a pergunta que eu lhe fazer, mas o senhor está vivendo com este jovem, o senhor teria condições de responder isso para os nossos ouvintes de uma maneira mais clara. Existe racismo nessas periferias? O senhor percebe isso? E o que foi feito para melhorar isso?
Existe racismo na periferia, existe racismo na nossa sociedade como um todo. Existe racismo institucional, quando esse racismo se organiza na forma de instituições que agem de forma discriminatória em relação a negros e negras, e existe o racismo nas próprias pessoas quando elas identificam como sendo a fonte da criminalidade, a fonte dos problemas, um jovem ou uma jovem negra. Esse é o aspecto principal. O racismo existe e existe dessas duas maneiras. Existe na forma das crenças e nas ações das pessoas que discriminam, né, negativamente meninos e meninas negras, e existe também na forma institucional, quando você vê que as políticas públicas são as políticas públicas de assistência social, educação e saúde faltam exatamente onde moram mais negros e negras. Então a gente percebe que há um racismo institucional. Não precisa ser uma coisa que a pessoa acredite, mas o sistema onde ela trabalha, a forma, as categorias que elas que organizam esse sistema são discriminatórias. E aí isso a gente chama, a literatura chama de racismo institucional. Então existem essas duas dimensões.
Eu queria falar um pouquinho sobre essa violência policial. Ela é uma realidade, o senhor já citou alguns exemplos, então ela é uma realidade, e quanto dessas ações são motivadas por puro preconceito, aí no caso, o racismo? O senhor tem esses números?
Então, essa é uma questão interessante que a gente tem observado nas nossas pesquisas. Há uma estereotipia em relação à própria polícia. Você tem dentro da polícia estratos diferentes. E você tem uma estrutura que estratifica isso, no caso da polícia militar. Então, muitas vezes, você tem jovens que são oriundos da própria periferia matando jovens da periferia. Então, a gente tem, de um lado, dados concretos sobre o número de homicídios que a polícia pratica e a forma, já bastante escrita na literatura, problemática como a polícia trata esses homicídios, como se sempre, a priori, o jovem fosse o responsável, né? O famoso ato de resistência seguido de morte. E a segunda coisa que a gente observa é que esses próprios, né, os dados da própria polícia são de que a maior parte desses jovens mortos, mesmo a maior parte dos mortos pela polícia, são jovens, são negros e moradores da periferia. Tá certo? Então, nesse sentido, existe também uma falha procedimental da polícia de abordagem e de contenção de uma situação de violação da lei não letal. Quer dizer, você tem uma polícia letal que usa essa letalidade é direcionada contra esses jovens. Agora, o jovem que pratica essa violência, que é o próprio policial, está submetido a uma estrutura que, quando ocorre algum problema, fica responsabilizado como se fosse só ele. Só ele o responsável. Sim, ele é responsável, né? Um policial que executa um jovem, como a gente já tem vários casos escritos e até alguns julgados, esse policial está praticando um crime, ok? Mas se isso ocorre sistematicamente dentro da polícia, a gente tem que entender que há uma estrutura que precisa ser modificada, correto?
Professor, para finalizar, que mensagem o senhor deixa?
Eu deixo uma mensagem de que a gente tem que apostar mais, ouvir mais, dialogar mais com esses jovens. Meninos e meninas da periferia, negros, discriminados, eles têm o que dizer, eles têm o que pensar. Se nós temos que pensar soluções a partir deles, e não contra eles e não por eles. A voz é deles, né? Isso é uma coisa muito importante, inclusive no Diverso nós temos uma discussão muito forte. A voz é da população, a voz é dos jovens. Nós, da academia, amplificamos e transmitimos essa voz para outros espaços, discutimos com eles, mas a voz é deles. O maior equívoco é a gente imaginar que nós damos a voz para alguém. Não, eles têm voz. E se eles têm voz, eles são sujeitos e são cidadãos e cidadãs. Então, se há alguma solução para esse processo, é apostando no diálogo e na construção com esses jovens.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.